Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
O adeus a Rui Cabral, corpo do ex-presidente do Fotoclube de Londrina e fotógrafo aposentado do Museu Histórico, será enterrado logo mais às 15h no Parque das Alamandas. Ele morreu ontem aos 68 anos de idade. Rui trabalhou por 3 décadas como fotógrafo da UEL, onde desenvolveu trabalhos de preservação da memória. Também atuou como professor de fotografia e nos contou sua história com o Fotoclube, iniciada em 1982. Ano passado, ele realizou a exposição Renascença na Capela Ecumênica da UEL, réplica da primeira igreja matriz de Londrina. A mostra foi de maio a julho. Final de abril, estive no apartamento dele e da esposa Maura para uma entrevista. Rui passava por um tratamento contra o câncer. Na edição de hoje, começamos com o início de sua história com a fotografia.
Bom, eu morava em São Paulo, eu tinha em torno de 10 anos de idade, e aí meu colégio fez uma excursão para o zoológico de São Paulo. Aí a minha mãe, que já gostava de fotografia, tinha aquela câmera box, era aquele caixotinho assim, e era aquele filme grande, 120. Então cabia só 12 fotos em cada filme. Aí ela falou, você vai, funciona assim, assim a máquina, você vai com a escola e faz algumas fotos. Aí eu percebi que tudo que me chamava atenção visualmente eu podia gravar aquilo e permanecer gravado, então aquilo me fascinou, né? Então aí eu comecei a gostar da fotografia. Aí eu cheguei em casa, minha mãe falou, quantas fotos você tirou? Eu falei, tirei todas. Falou, todas, porque antigamente o filme era caro, né? E naquele sistema lá era só 12 fotos, né? Então foi aí que eu comecei a gostar da fotografia.
Quantos anos você tinha, Rui?
Uns 10 anos, mais ou menos. Aí, num segundo momento, eu e um amigo fomos conhecer o Nordeste de mochila, né? Aí a minha irmã me emprestou uma câmera Kodak Instamatic, era aquela bem simplesinha, você botava um cartucho atrás, você lembra disso, né? Aí eu fiz algumas fotos do Nordeste lá, e lembro que foi bem no ano em que a Elis Regina morreu, e a gente estava lá, não lembro se a gente estava na Bahia ou em Sergipe, mas foi naquela ocasião.
Já faz 40 anos.
Faz 40 anos, confessando a minha idade.
E o que chamava a atenção nas imagens? Porque um fotógrafo ele tem um olhar geralmente mais apurado. Né?
Naquela época eu fiz foto de turista, né? Mais paisagens e tal, né? E da família que estava nos acolhendo, que eram os amigos de São Paulo, e a gente ficou na casa deles e tudo, né?
E você foi despertando esse gosto que te acompanhou durante toda a jornada, e depois virou sua profissão.
Quando eu entrei na UEL, eu era amador e tal, né? E em 82, eu entrei para o Fotoclube de Londrina. Inclusive, esse ano estou fazendo 40 anos de associado do Fotoclube, né? E já fui presidente 4 vezes, inclusive agora é a 4ª gestão. Me formei em Direito, também não quis fazer a OAB, nada.
Você fez na UEL mesmo?
Direito. Fiz na UEL. Fui transferido, é óbvio, com o meu consentimento, me transferi para o Museu Histórico, que era uma área que eu gostava mais, que lidava com cultura, com arte, esse tipo de coisa.
Quando você entra no museu, Rui?
Em 87, mais ou menos, né? E aí surgiu um concurso interno na UEL. Na UEL tinha até concurso interno naquela época, para fotógrafo. Eu fiz, passei, e passei a ser fotógrafo do Museu Histórico. Uma trajetória diferente. Geralmente o pessoal começa a fotografar em jornal, fazer casamento. Eu não fiz nada disso. Fiz alguns casamentos, eu tive um estúdio. Eu trabalhava no museu à tarde e à noite, e de manhã eu tinha o meu estúdio. E era mais comercial, assim, de produto, né? Era foto de modelo e de produto, esse tipo de coisa. Eu preferia fotografar produto, porque produto não tem mãe, né? Então, e as modelos tinham mãe, né?
Muita pressão.
Muita pressão. Eu fiz uma especialização no Rio, na Funarte, né, que pertence ao MEC. Hoje estão tudo desmontando, né? O Brasil está sendo desmontado, infelizmente. Aí me especializei, fiz uma especialização em laboratório fotográfico preto e branco. A gente trabalhava com a parte de conservação e preservação da imagem fotográfica histórica de Londrina.
Rui, tem alguma história assim que você lembra, que você podia compartilhar com os ouvintes da rádio, assim, que te marcou, seja das entrevistas, seja das imagens que você colaborou para essa preservação da memória, assim, que você podia compartilhar?
Eu vou contar uma história pessoal nossa aqui. Quando a gente se conheceu, nós saímos, né, e fomos tomar um negócio no Vilão, né, no antigo Vilão. Aí ela levou umas fotos para mim, falou assim, você gosta de fotos? Trouxe umas fotos. Aí eu olhei, era tudo foto que eu tinha trabalhado no museu. Só que eu fiquei quieto, né? Ai, que legal, obrigado. E aí só depois que ela descobriu isso. Aí numa outra ocasião, ela falou, olha, trouxe um livro para você sobre fotografia, né? Aí era um livro que um dos capítulos eu que tinha escrito.
Ele não falou, eu já conheço, fui eu que fiz. Ele agradeceu e guardou as fotos, aí depois de um tempo que ele falou, não, essas fotos é lá do museu, fui eu que trabalhei nelas, aí que ele falou, né? Mas no dia, eu achei que ele foi muito gentil não acabar com a minha euforia, de eu achar que eu estava, né, dando um grande presente para ele, dando as fotos que ele mesmo tinha trabalhado.
Trecho da entrevista que Rui Cabral concedeu à UEL FM em abril do ano passado, acompanhado da mulher, Maura, dias antes da abertura da exposição Renascença na Capela Ecumênica da UEL. Agora a reprise de um trecho em que ele comenta da mostra, também de seu olhar como fotógrafo.
Rui, que fotos você escolheu que representam essas várias etapas da sua vida? Quantas fotos são? Dá uma geral assim do que o público vai conferir.
Tá, são 24 fotos. O meu estilo é a Maura diz que é muito pessoal, né? Meu estilo. São fotos entre o abstrato e o surreal, né? Então, não são, na maioria delas, não são fotos nem de paisagem, nem de gente. Tem gente, sim, mas é circunstancial, né? Então, é isso. Eu quero que as pessoas vão lá, vejam e julguem por si só, né?
O convite da exposição é uma bota, que é uma bota sua mesma, com flores dentro. Descreve essa imagem e conta o que você quis dizer com essa imagem.
Essa imagem representa a renascença, né? O renascimento, não só das pessoas, como do planeta, eu acredito, né? E, então, é uma bota usada já, né? Bastante gasta, da qual saem várias flores coloridas. Então, eu imagino que essa imagem seja o símbolo dessa recuperação, desse retorno, que o planeta está tentando voltar a viver, né? E mesmo apesar de guerra, tudo, a gente tem que passar por tudo isso, né?
E o rádio é bom porque ele permite a gente fazer esse exercício de imaginação. Conta um pouquinho, tem fotos de arquitetura, tem foto de calçadão, mas aí a pessoa nem vai perceber o lugar. Como é que é o olhar do fotógrafo?
Bom, eu costumo ficar atento a detalhes, né? Então, as coisas comuns que as pessoas passam, olham e acham que são corriqueiras, eu procuro pegar um detalhe específico, que às vezes não dá nem para perceber em que local é, em que situação foi.
Exemplo.
Né? Exemplo, uma das fotos, eu fiz foto daquelas mandalas, né, que se vende no calçadão, então eu fiz através de uma das mandalas. Naturalmente ela desfoca o primeiro plano, e o segundo plano as pessoas passando no calçadão dentro da mandala. 20 anos, porque as mais antigas não estão lá, né?
E você fez colorido e preto e branca?
Nessa exposição a maioria é colorida. A minha esposa aqui está lembrando, fiz umas fotos numa exposição no museu que tinha alguns livros pendurados no teto, né? Aí depois a gente deu uma maneira de, na imagem, eliminar os fios e os livros parecem que estão flutuando no ar. Ah, o nome da foto, A Insustentável Leveza da Palavra.
Trecho da entrevista gravada em abril do ano passado no apartamento de Rui Cabral e da mulher dele, Maura. Em maio, ele abriu a exposição Renascença na Capela Ecumênica da UEL. Rui Cabral morreu ontem aos 68 anos, corpo do ex-presidente do Fotoclube de Londrina e fotógrafo aposentado do Museu Histórico, será enterrado logo mais às 15h no Parque das Alamandas. E um projeto de duas artistas londrinenses oferece peças de arte gratuitas. O objetivo? Abrir janelas para a história e cultura do município. Heloísa Gonçalves.
Cartões postais inspirados em Londrina podem ser retirados gratuitamente em 7 pontos da cidade. A iniciativa é das artistas visuais Júlia Baus e Thaís Beckert, que observaram a paisagem londrinense por 6 meses como parte da pesquisa Poéticas Visuais, um experimento gráfico sobre Londrina. O projeto é financiado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC. Júlia e Thaís escolheram 10 pontos que consideram tradicionais culturalmente para transformar em cartão postal, passando pelos processos de fotografia analógica, experimentação visual, abstração, design gráfico, até a reprodução impressa. Júlia explica que o resultado é uma releitura do cenário urbano que busca causar um sentimento de identidade e pertencimento nos londrinenses.
A arte, ela tem uma capacidade bizarra de nos fazer olhar de novo para aquilo que a gente vê todos os dias com um olhar inocente, um olhar mais infantil. E quando a gente decidiu retratar a cidade de Londrina através da abstração, da forma que a gente fez, o que a gente queria causar nas pessoas é a possibilidade de imaginar a cidade de outra forma e de ocupar o espaço da cidade de outra forma com poesia. Como que a gente pode colocar mais cor no espaço urbano? Como que a gente pode colocar mais alegria no espaço urbano? Como a gente pode se empoderar daquilo que aconteceu conosco na cidade para criar um sentimento de comunidade maior? É isso que a gente gostaria de fazer, né?
Os 10 locais escolhidos para a coleção postal de Júlia e Thaís foram o Calçadão de Londrina, a Rua Paranaguá, Avenida Higienópolis, Anfiteatro do Zerão, Avenida Arthur Thomas, Ginásio de Esportes Moringão, Vila Brasil, Shopping Contour, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL, UNEAB e o Laboratório de Fotografias, também da UEL. Cada obra contém um breve resumo histórico do local retratado. Da fotografia até a impressão, todos os passos do projeto foram feitos em conjunto por Júlia e Thaís. Para Júlia, o local favorito de transformar em postal foi o Zerão.
Muitas coisas importantes da minha vida aconteceram no Zerão. Eu vou lá desde os 4, 5 anos de idade, às vezes para passar tempo olhando as nuvens, deitada na grama com a minha avó, às vezes para brincar no parquinho. Então eu lembro do balanço do Zerão desde criança. Lá também foi o lugar onde eu dei meu primeiro beijo. Também foi o lugar onde eu fiquei bêbada pela primeira vez. Também foi o lugar onde eu fui para muitas festas no Anfiteatro do Zerão. E é um espaço com o qual eu convivo para caminhar e para andar de bicicleta no meu dia a dia. Então é um espaço muito importante para mim.
Já para a designer Thaís Beckert, dos 10 lugares retratados no projeto Poéticas Visuais, seu preferido é a Universidade Estadual de Londrina.
Um dos locais que eu considero especial, assim, dentro da minha história também, da minha vivência aqui como cidadã da cidade, é a UEL, né, a Universidade Estadual de Londrina. Passando ali pelo calçadão, a gente vai revivendo momentos e locais, diferentes locais, né, onde é feita toda essa pesquisa e esse ensino e esses estudos. Eu sou ex-aluna, né, do curso de design gráfico, me formei em 2016 e voltar a passar ali e utilizar a UEL como referência é uma emoção, assim, para mim, porque foi um local onde eu me transformei como pessoa e uma expansão sem volta da consciência, e eu considero como um marco, assim, na minha história. E sei que hoje eu sou o que eu sou pela minha formação, não só no campo do design, na comunicação, mas pela minha formação na UEL.
A distribuição gratuita dos cartões postais de Júlia Baus e Thaís Beckert começa hoje em Londrina. São 1.000 impressões disponíveis, com limite de 2 por pessoa. Os interessados podem retirar as obras na Biblioteca Municipal Central, Livraria Olga, Loja Ciranda, Clube das Mães Unidas, Sesc Cadeião e Centro Cultural Lupércio Lupi. Da UEL, parte da tiragem está na Secretaria de Design e Artes Visuais, no SECA, somente para estudantes dos cursos. O projeto é iniciativa da Pesquisa Poéticas Visuais, um experimento gráfico sobre Londrina, apoiado pelo PROMIC. Heloísa Gonçalves, para a Revista do Meio Dia.
Nostalgia, representante da Itália no Oscar 2023, categoria Melhor Filme Internacional, no Cine Teatro Ouro Verde.
Tu sei figlia a me, vedi di stare attento.
Sei andata, hai conosciuto altri mondi, è quello che dico sempre io a Giulia.
Che c'è?
Io lo voglio incontrare. Oreste è come me.
Trailer do longa Nostalgia, dirigido por Mario Martoni, baseado na obra de mesmo nome do escritor italiano Ermano Rea. A trama acompanha a história de Felice Lasco, que depois de 40 anos longe de casa, dividindo o tempo entre Egito e Líbano, decide retornar ao lugar onde nasceu, o bairro de Sanità, no centro de Nápoles. Acaba redescobrindo os lugares que uma vez há muito tempo costumava andar, além de conhecer alguém que o ajudará a relembrar os antigos códigos do bairro, sendo completamente tomado por um passado que o devora. Essa é a sinopse do filme que integrou a seleção oficial do Festival de Cannes 2022 e agora é representante da Itália no Oscar 2023, categoria Melhor Filme Internacional. Nostalgia tem 2 horas de duração, classificação indicativa 14 anos. Sessões 4 da tarde, 7:30 da noite. Segue até quarta-feira. O valor do ingresso é R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia. Nas sessões da tarde, hoje e amanhã, todos pagam meia entrada. Bilheteria abre 30 minutos antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. Nesta quinta tem estreia do espetáculo Doutor Gabriel, Uma Alma Partida. Escrito por Marco Antônio Fabiani e dirigido por Silvio Ribeiro, conta uma história de amor, Pé Vermelho. Na década de 1940, o médico pioneiro de Londrina, Gabriel Martins, vive um dilema amoroso pouco comum. A peça é baseada em fatos reais e promete surpreender o público. A temporada vai de quinta a sábado, 20h no Teatro ML. Elenco reúne 7 integrantes. Amanhã, vamos receber ao vivo o diretor Silvio Ribeiro, a atriz Amanda Branches e o ator Donizete Buganza. Já o autor do texto, escritor e médico Marco Antônio Fabiani, é o entrevistado na quinta-feira na coluna Literatura Viva, de Frederico Garcia Fernandes, aqui na revista. A música da peça tem composições de José Alberto Silva e Gustavo Gorla. Estamos ouvindo o tema de José Alberto, Blues for Londrina, interpretação do próprio compositor, que é médico também e filho do Dr. Clímaco, contemporâneo de Dr. Gabriel e melhor amigo. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Jane, Eliette Vans e Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves, Karine Silva e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Boa tarde, até lá. Tchau.